Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Rafael de Vasconcelos Cunha.
E se você quiser fazer como o Rafael e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Acredito que os teatros tecnológicos vieram para ficar. Pode acreditar, os e-teatros, espetáculos teatrais feitos para serem transmitidos pela internet, estão fazendo sucesso. Esse híbrido entre audiovisual e teatro, que parecia só um paliativo em tempos de pandemia, agradou o público. Para se ter uma ideia, no último final de semana de maio de 2021, 1.200 pessoas assistiram espetáculos do teatro We Do. Pessoas de 87 cidades e 8 países diferentes compraram seus ingressos, entraram no ambiente de realidade virtual e assistiram a peças ao vivo pela plataforma criada por brasileiros. Claro que tem o fator acessibilidade como atrativo. Os ingressos são mais baratos e a possibilidade de assistir de qualquer lugar abrem as portas do teatro para quem não mora nos grandes centros. Não que o teatro, como conhecemos, vá perder seus espectadores para apresentações online quando a pandemia passar. Mas tudo caminha para que os dois formatos coexistam. Ainda mais considerando que o e-teatro está ficando cada vez mais imersivo, a ponto de ser possível comprar uma pipoca e esperar que ela chegue quentinha em casa antes da peça começar. Mas como se faz esse tipo de teatro? Como é possível que atores, muitos deles, sem nunca se conhecerem pessoalmente, façam uma cena juntos, cada um da sua casa, ao vivo, para centenas de pessoas conectadas simultaneamente? Qual tipo de tecnologia está por trás dessa nova forma de fazer um espetáculo acontecer? Quais profissionais trabalham juntos nos bastidores, por trás dessa coxia virtual? Como qualquer novidade, o e-teatro traz muitas indagações. Por isso, conversamos com quem entende do assunto. Atenção às três campainhas. O Eu Não Acredito e-Teatro vai começar! O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Como que funciona esse processo todo sem a troca, que é algo fundamental para a dinâmica do palco funcionar?
E também do professor Mauri.
Você enxerga isso como teatro? É teatro de verdade?
Com a participação da Carolina Guimarães.
O Teatro We Do, ele é o primeiro teatro virtual da América Latina. Assim.
E da Letícia Martim.
Só que hoje em dia eles prestam atenção com o celular na mão, mandando 1.000 mensagens, combinando de jogar com os amigos mais tarde no chat da peça.
Os links para o site e todas as redes sociais das convidadas estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan.
Exatamente, professor Mauri. E assim, nem preciso lembrar as pessoas do nosso Catarse em catarse.me/olho ou editoradraco.com/olhodevidro, certo?
É isso aí, vai lá, apoia. Queremos lançar esse quadrinho o mais recheado possível. Colabore com esse Catarse da Rede Geek. Já chegamos a 200%, seu Tato.
Sim, professor Mauri, já batemos 200% da meta. E agora, quem vários outros conteúdos que a gente tá adicionando, inclusive páginas a mais no quadrinho, recheando ainda mais o conteúdo com materiais extras que enriquecem o universo do Olho de Vidro.
Então vamos lá, agora eu quero chegar em 300% pra gente dobrar a meta.
Exatamente, se você não garantiu, garanta agora, faz toda a diferença pra gente deixar o universo do audiojogo ainda mais rico.
Também quero aproveitar esse momento extremamente glorioso.
Glorioso?
É, glorioso. Para anunciar os vencedores do sorteio que fazemos com todos os nossos apoiadores.
Olha que lindo, professor Mauri. E vamos aos sorteados, que rufem os tambores. Porque o vencedor do prêmio Coisa Linda de Deus, que ganhou R$50 para gastar no Chico Rei, foi
Rodrigo Bueno Mascarenhas, o delegado da cavalaria. Ele tem nome de delegado, né?
É, por isso que é. E o vencedor do prêmio Ai Que Lindor, que ganhou R$100 para gastar no Steam, foi Fernando Dardi Favini, o arquiteto da cavalaria.
Olha só, garantindo 100 mangos para seus joguinhos.
Ah, ele adora joguinhos.
Adora joguinhos.
Quem não gosta de joguinhos?
Ah, quem não gosta? Realmente, seu Tato Tarkan.
Então, se você quiser saber mais, entre lá em redegeek.com.br/apoio para apoiar o nosso trabalho, porque todo o dinheiro é revertido ou para a cavalaria ou para a produção de conteúdo original e exclusivo da Rede Geek.
É isso mesmo. Falando em conteúdo exclusivo original da Rede Geek, quero convocar a cavalaria para se inscrever no nosso canal lá no YouTube.
É verdade, às vezes você ouve o podcast, mas não é inscrito no nosso canal do YouTube. Professor Mauri, falta menos de 200 pessoas para a gente chegar a 170 mil inscritos.
Não!
170 mil inscritos.
170 mil inscritos lá no YouTube.
R$3, Ana.
R$3?
170 reais! Quer dizer, 170 mil inscritos!
Então vamos lá, cavalaria, todo mundo se inscrevendo, seguindo a gente também no Instagram, é tudo Rede Geek, é só procurar, seguir, se inscrever e já era.
youtube.com/RedeGeek.
É isso aí, Tato, que tem agora, que tem agora, que tem agora!
Agora tem podcast.
É fim de tarde. Você chega na frente do teatro. Os sons do trânsito se misturam com o som convidativo que vem de lá de dentro. Ainda do lado de fora, um carrinho de pipoca dá as boas-vindas. Quase dá para sentir o cheiro da pipoca saindo quentinha. Pessoas caminham na calçada. Algumas falam ao celular. Então você abre a porta e entra no saguão. A bilheteria, o café, uma loja de souvenirs. Um casal animado, um pai conversando com duas crianças. Todos sem máscara, entusiasmados com aquela clássica expectativa antes dos espetáculos. Você vai até a bilheteria, compra o seu ingresso, sobe as escadas e entra no teatro. Centenas de cadeiras, o palco, as cortinas prestes a se abrirem. Não, você não está num sonho, num futuro pós-pandêmico. Você está numa realidade virtual 360 graus, aguardando o início de um e-teatro na tela do seu celular, notebook ou tablet. E-teatro? E será que dá certo? Será que a experiência é tão imersiva quanto a vivida no mundo real? Provavelmente não. E tudo bem ser diferente, né? Afinal, um dos pressupostos da arte não é nos tirar dos lugares comuns. Então, que as cortinas se abram em nossas telas.
Professor Mauri, vamos falar de teatro, mas não é qualquer tipo de teatro. Vamos falar de Teatro tecnológico, teatro digital, é um cyberteatro, um ai-teatro.
Cara, realmente eu quero entender, né, como que o teatro está se comportando com as novas tecnologias, né, nesse novo momento que nós estamos passando. Então, para isso, nós trouxemos aqui um time especializado em teatro.
Olha só, Maurinho.
Não é Tato Tarkan que, meu, manja de teatro, fez teatro. Não. Trouxemos especialistas nisso.
De fato, especialistas.
Quero aqui apresentar pela primeira vez, no Ano Acredito, uma nova integrante da equipe aqui da Rede Geek. Lê, seja bem-vinda.
Opa, eu que agradeço. Estou muito feliz em começar no podcast de teatro, né?
É.
Poxa, nada mais justo. Nada mais justo, né?
Fala um pouquinho aí da sua formação, só para o pessoal entender por que você pode falar de teatro.
E o Maurício já chegou na intimidade. Lê, exato, né? A Letícia, gente.
Isso. Pode ser ler. Eu tenho formação, eu faço teatro desde os 9 anos de idade. E aí, ao longo de todos os cursos da vida, mas eu tenho a formação, né, em artes cênicas, bacharelado e licenciatura de teatro. E depois mais cursos e cursos e cursos, mas é isso, né? Não sei fazer outra coisa. E agora faço parte da equipe, estou muito feliz com isso.
Uhul! Pra quem quiser conhecer um pouquinho também do trabalho da Lê aqui na Rede Geek, é só lá no nosso YouTube, porque ela tá apresentando alguns vídeos.
É verdade. A Letícia tá começando a tomar na frente do nosso YouTube. Daqui a pouco ela tá fazendo o update junto com a Manu Laura, vocês vão ver.
Olha lá, hein? Tá salvo isso, hein?
E temos também o prazer de receber aqui Carolina Guimarães. Carol, muito obrigado pela presença.
Obrigada, gente. Eu sou a Carolina Guimarães, eu sou formada em artes cênicas e especializada em direção teatral. E também tenho MBA em cinema, então não foi tão difícil juntar tudo pra ir pra internet e misturar aí todas essas artes, assim. Mas vamos lá pra gente começar a falar a respeito disso. Eu sou cofundadora do We Do Entretenimento, que hoje é uma produtora especializada em cultura digital, especificamente na linguagem de e-teatro, que é como a gente chama por aqui. E a gente inaugurou em fevereiro uma plataforma mesmo de teatro, que é o Teatro We Do. www.teatrowedo.com, que é uma plataforma onde você tem a experiência de ir ao teatro. Então você vai literalmente a um teatro em realidade virtual. Então você anda, tem o foyer, tem o café, tem a bilheteria, você senta na sua poltrona antes de assistir o espetáculo, tem o camarote. Tem o pipoqueiro, dá pra comprar pipoca, inclusive. É bem legal, assim, a plataforma e aonde acontecem os espetáculos de teatro que estão indo pra esse universo digital. E lá a gente tem toda uma programação. A gente tem espetáculos de quarta-feira às 9 da noite, que é o Barba Azul, ou Todo Coração Tem um Bosque, que é com a direção do Nelson Baskerville. A gente tá com um espetáculo infantil, que é um espetáculo da We Do Entretenimento, né, com a minha direção, que é um espetáculo que a gente já aborda muito mais essa linguagem do e-teatro, que envolve game, envolve cinema, envolve teatro, envolve interatividade. Então é bem legal, assim. Só que esse é um espetáculo infantil, mas a gente tem as temáticas adultas aí pra serem estreadas. E em junho a gente também já estreia aí outros espetáculos de outras produções, né? A gente tem aí a viés também pra colocar outras produções que não sejam necessariamente da vida do entretenimento. Enfim, acompanha a gente no Instagram, que a gente vai divulgando, que eu também não sei todas as datas das coisas que acontecem.
Mas fique tranquilo, gente. Aqui embaixo nos links já estão marcados todos os links comentados pra ficar muito mais fácil, tranquilo também.
E, Carol, você pode comentar pra gente como veio essa ideia de fazer esse teatro, esse e-teatro, né? Isso tá muito ligado à pandemia, ao isolamento social pelo qual nós estamos passando agora? Ou isso é uma ideia mais antiga e que acabou se concretizando mais agora? Conta um pouquinho da história pra gente.
A gente, na verdade, a pesquisa de trazer o cinema de forma híbrida com o teatro já era uma pesquisa que a gente já tinha um pouco antes da pandemia. Até a ideia de se transmitir o espetáculo pela internet como forma de contrapartida e expandir mesmo as fronteiras, né? Porque a gente sabe a dificuldade que é levar um espetáculo para fora de São Paulo, para outras cidades. Então a gente já tinha um pouco essa ideia e a gente já vinha com uma pesquisa de como introduzir a câmera para dentro do teatro, mas nada muito prático, né? A gente até tentou com o último espetáculo que a gente estava em cartaz em 2019, que era Toda Nudez Será Castigada, a criar uma relação com a câmera, mas isso muito mais pra gente aqui do que a gente colocou aí pro pessoal ver, né? até por uma série de recursos, coisas que a gente estava entendendo. E aí, quando veio a pandemia, a gente estava aí cheio de projetos super animados para 2020. E agora, o que, que a gente vai fazer? Assim, passamos 3 meses sofrendo. Mentira. A gente passou 3 meses aí.
Se foi só 3, foi pouquinho.
É, né? Mas a gente passou 3 meses aí tentando, tipo, e agora? O que, que a gente faz? Como que a gente faz? E aí, isso começou a vir muito à tona, né, essa pesquisa. A gente falou assim, acho que agora é a hora de tirar do papel. Então, entrou num como tirar, né? Como que a gente vai fazer isso? Aí, a gente começou a pesquisar softwares de transmissão, entender como faria essa linguagem e entender essa relação de remoto, né? Porque uma coisa é estar no teatro com todo mundo e uma câmera. A outra é cada um na sua casa e cada um se virando com a câmera que tem, com o equipamento que tem. Então, tudo isso foi se construindo durante esses 3 meses e aí em julho de 2020 a gente startou essa ideia e mudamos o nome da produtora e aí a gente começou pelo Instagram. O Instagram foi o primeiro palco nosso. A gente estreou um espetáculo na primeira semana de agosto, ficou até novembro em cartaz dentro do Instagram, já com essa proposta de teatro, entendendo. O espetáculo de agosto até novembro foi mudando 1000 vezes, porque a gente foi testando várias coisas, né? E entendendo essa linguagem, foi meio cobaia, assim, o espetáculo, até que a gente começou a entender o que era essa pesquisa de teatro, entender como a gente utilizaria essa tecnologia e o quanto a gente foi, eu pelo menos, fui me aproximando muito mais da realidade virtual e do game. Era, enfim, era uma coisa tipo, ah, eu gosto, mas até aí entender pra você trabalhar é outra relação, né?
Com certeza.
E aí eu fui entendendo, comecei a estudar tudo isso pra gente entender como colocar isso. E aí em novembro veio a ideia. Na verdade, a ideia veio em setembro, outubro, assim, e aí em novembro a gente começou a startar mesmo a ideia da plataforma de teatro pra gente proporcionar ainda mais essa experiência, essa relação de ir ao teatro e não só assistir a um espetáculo online, né? Então a gente já criou toda isso brincando de The Sims, né? Quem não brincou disso quando era criança? Eu amava, era super viciada.
Quando era criança?
Pois é, gente, eu tenho uma idade, aquelas...
Não, não, é porque eu continuo jogando até hoje, né? Não sei o que você tá falando.
Não, eu parei um pouco, porque eu acho muito viciante, então eu dou pausas. Não faço... Eu entro naquela vida e fico por lá, né? Mas aí eu dei uma parada de jogar até pra poder fazer o teatro, então a gente tem aí toda essa proposta e de ir evoluindo mesmo a plataforma pra dentro de um jogo e não só também uma ida ao teatro, que você entra, anda e vai embora. A ideia é que a gente crie um envolvimento e uma experiência cada vez mais imersiva pra quem for passear por lá, assim, né? Tanto que a gente, essa coisa de comprar pipoca é recente.
É, eu ia falar sobre isso, Carol, porque assim, por conta da pandemia, a gente teve todo mundo foi fazer isso, né? Eu fui fazer, todos os atores foram buscar formas. Uhum. Aí você contou que vocês começaram no Instagram. Aí, na verdade, eu tinha até 2 perguntas em uma só. A primeira é assim, vocês também foram com a cara e com a coragem? Ou vocês já tinham algum investimento, alguma coisa guardada pensando em algum outros projetos? Igual você falou, né? A gente tinha muitas ideias, mas assim, porque editais mesmo, a gente sabe que só foi surgir no final do ano, né? Para os artistas, assim. Então, eu queria saber se vocês foram, vamos lá, na raça e depois surgir algum investimento pra vocês e se vocês são os primeiros a fazer isso, assim, porque nessa questão de você ter a realidade virtual, do pipoqueiro, essas coisas, eu não sei, eu não conheço outro grupo que esteja fazendo exatamente assim, né? É mais o teatro online mesmo, que eu tenho visto bastante também.
A gente foi na raça e na coragem. A gente convidou as atrizes que fizeram parte do espetáculo, que é o Fala Comigo, e assim, olha, é pra ser cobaia, eu nunca dirigi ninguém pela internet, a gente não sabe como vai fazer, a gente não sabe o que é, mas vamos! Ah, vamos! E aí foi, então foi mesmo na cara e na coragem. Foi um trabalho muito legal, porque foi um trabalho muito coletivo, né? Porque tava todo mundo tentando entender, então você tinha desde a produção, as atrizes, figurino, cenário, iluminação, como que a gente faz, como que não faz. Então foi um trabalho muito coletivo, foi muito legal ter esse momento de socorro, não sei fazer isso, me ajuda, e vamos lá. Mas foi tudo na raça mesmo, até a gente estrear. E aí, em setembro, a gente criou um sistema YouDo pelo PicPay, então as pessoas podiam fazer doações, o que ajudou bastante a gente na época. E aí, só no final do ano mesmo que apareceu os editais, e aí, enfim, o Príncipes e o Tesouro, que tá em cartaz, já foi com edital. A própria volta do Fala Comigo, agora em 2021, que a gente fez uma temporada também, foi por edital e tudo mais, né? E sim, o teatro, o Edu, ele é o primeiro teatro virtual da América Latina, assim. Então, e o legal dele é que ele não existe real, assim. Ele foi pensado literalmente em realidade virtual. Então, tem muita gente que pergunta, ah, mas aonde eu posso conhecer isso? Só na nuvem. Não tem espaço físico, assim, né? A gente criou mesmo a arquitetura toda pensada pro virtual, assim. Mas ele é o primeiro da América Latina que tem essa estrutura. A gente tem um muito semelhante não, porque ele não tem essa estrutura de você entrar dentro dos espaços, né, do teatro, mas ele já tem uma proposta em realidade virtual, muito mais dos espetáculos, assim, mas eles já faziam isso muito antes da pandemia. Acho que eles inauguraram em 2018, é um teatro em Londres, mas é bem restrito, você tem que fazer uma assinatura, eles te mandam até aqueles óculos e tal, não é uma coisa muito divulgada, assim, eu demorei até pra achar o teatro e tal, mas é bem legal a proposta deles também, assim, mas é um pouco diferente, mas essa relação de entrar no ambiente e tal, o que tem é um museu que inaugurou em dezembro de 2020. Tem um museu que ele é totalmente virtual, mas o teatro, ele é o primeiro da América Latina.
Eu entendo o processo do teatro, assim, muito como um processo colaborativo que exige muita troca, né? Muito olho no olho. Porque a gente sabe o que acontece. Às vezes tá no palco, dá dor de barriga. É aquela troca de olhar com o seu colega ali no palco que passa toda a mensagem. A gente tem isso aqui no podcast, né? A gente tá aqui gravando o podcast, eu tô trocando olhar com o Mauri o tempo todo e a gente tá se comunicando. É uma comunicação não verbal, né? E tem muito dessa troca, tem muito de contato, tem muito de... dessa relação mesmo, humana, que é muito física, que ela exige toque, ela exige tato. Perdoem o trocadilho, mas tem muito desse processo, sabe? Como que é esse processo quando vocês estão dentro de uma plataforma e meio que a câmera tá em você ali? E às vezes você tá interpretando e olhando pra um ponto completamente diferente, pra poder, né? Porque você não tá o tempo todo olhando pro retorno, pro monitor, ou até mesmo pra câmera, sabe?
Tem um ponto de mais facial,
você
sabe. Às vezes
começa um incêndio na casa do seu colega, né? E você não tá nem vendo ali, sabe? O pessoal tá gritando socorro, você não tá ouvindo. Como que funciona esse processo todo sem a troca, que é algo fundamental pra dinâmica do palco funcionar?
E fora a troca com os atores, pra mim, a troca com o público.
Ah, é. Nossa, com certeza.
É assim, é absurdo. Tem a experiência de ter apresentado no YouTube, né? Pela plataforma, mas entrou ao vivo no YouTube. Era pra criança também, era um infantil. A galera tava comentando muito, só que você não tem como ver na hora, porque você tá fazendo, não dá pra eu parar e ler os comentários. E aí você fala, eu não sei se... Porque no teatro você sente o público, né? As pessoas estão próximas, você sente a energia. E na internet era depois, a gente tentando ler os comentários do que tava rolando. O que que aconteceu? Foi bom, pedindo pra amigos. Ó, você tá online, vai printando aí os comentários pra eu tentar ver como é que foi, né? Acredito que é isso. A Carol vai falar da experiência dela também, mas além da falta da troca com seus colegas de trabalho, pra mim a falta do público, nossa, foi bem difícil.
Antes da Carol responder, eu só quero entender esse processo de como você, durante a peça, pediu ajuda pra um amigo. Você falou assim, gente, a fadinha vai precisar mandar uma mensagenzinha no WhatsApp, hein? Vamos lá, então. Querido duende, você pode tirar prints pra mim? Plim! Como é que foi o processo mágico de você dentro do personagem que manda mensagem no WhatsApp pedindo ajuda dos amigos?
Não, ainda mais eu, né? Eu não posso mexer em várias coisas ao meu tempo de tecnologia que eu posso me perder. E o meu medo era, a internet não pode cair, então nada era ligado, o computador estava ligado no cabo direto pra não correr o risco do Wi-Fi cair, meu celular desligado, 4G, pra vibrar, pra não acontecer nada, mas foi antes, a gente tinha um momento nosso, aí alguns amigos, hoje eu vou assistir. Ah, faz um favor, dá uma olhada lá no chat depois e conta pra gente como foi. Durante é impossível. Foi antes, a gente já combinou antes.
Não, porque eu fiquei surpreso, falei, de repente ela pegou o personagem ali.
Improvisa.
Você improvisa, é normal.
Não, eu fazia uma mãe que ela era viciada em celular, numa das cenas.
Olha lá, resolvido.
Olha lá, E eu ficava com o celular o tempo todo na mão, mas eu não peguei nada, porque senão...
É, não, é verdade, né? Pega mal, né? Pisquei.
Então, Carol, como foi pra vocês?
Eu tava só de olho ali no chat enquanto fazia peça. Assim, né? Deixa eu ver como é que a plateia tá reagindo.
Eu queria muito pra saber se tá indo tudo bem, mas não consegui. Um amigo meu conseguiu. Na troca, ele conseguiu ficar com o celular e ele... Ah, tá tudo bem. Tem um chat, né? Eu não sei qual que vocês... A plataforma que vocês usavam antes de criar a sua própria, que tem o chat do lado. Então você consegue conversar com os outros atores estando online. Uhum. Mas só com os outros atores.
Os atores, a gente entra num software de transmissão. E então os atores não conseguem ver. Mesmo que a gente faça, sei lá, a peça pelo Zoom ou a peça pelo Teatro Uidu. Ou se a gente fosse usar YouTube, então, eles não iam conseguir ver chat nunca, assim. Uhum. Então eles não têm essa... Só a gente, né? No caso, eu consigo ver todos, assim. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de espiar pra ver quem tava na plateia. Então agora eu achei muito mais legal. Porque eu clico e vejo os nomes de todo mundo que tá lá. Veio assistir mesmo, não tava enganando, sabe? Então eu achei mais legal do que ficar procurando a cara na plateia no escuro, como era antigamente, assim. Mas eu acho que essa questão da relação é uma coisa muito engraçada. Porque no começo, quando a gente começou a fazer, a gente não sabia como isso ia acontecer, nem com a plateia e nem com os atores, né? Então tava todo mundo tipo, ai, não vai rolar troca. Ai, como vai? Ai, vai ser difícil. Ai, não sei o que lá, naquela dor de barriga de que não vai dar certo. E quando a gente viu, rolou uma super troca de conexão já em ensaio. E eu tô falando de atores que nunca se viram presencialmente. Não é que a gente era uma companhia aqui e todo mundo se conhecia desde sempre. Não, a gente trabalhou todas as vezes com atores que a gente não conhecia e que às vezes os próprios atores não se conheciam. Então realmente foi uma troca que se estabeleceu online. Inclusive tem atores que eu nunca nem vi ao vivo, só pela tela, não sei nem a altura da pessoa, assim. Então isso acontece. Foi engraçado rolar essa troca. Claro que foi um desafio muito grande entender esse processo. Eu acho que no espetáculo do Fala Comigo, esse lugar da diretora em relação aos atores foi um momento muito mais de experiência do que quando eu já fui dirigir Os Príncipes, para entender essa relação e como trabalhar essa relação dos atores. E essa relação com a plateia foi uma coisa que, enfim, a gente só descobriu, o Príncipes também, a gente só descobriu fazendo, né? Não tem muito mistério, assim, a gente só vai entender se tá rolando, se não tá, e como estabelecer essa troca com a plateia fazendo mesmo. Mas eu acho que rola de uma forma muito diferente. Não adianta você se apegar com, ai, no teatro era assim, no teatro era assado. Era, gente, não é a mesma coisa, não é o mesmo ambiente, não tem nem que ficar comparando. Eu entendo a necessidade de comparação, mas não é igual, entendeu? Mas ela existe de uma outra forma, ela existe uma conexão, pelo menos pra gente aqui, ela existe uma conexão como existe, como a gente tá aqui falando agora, sabe? Tem uma conexão, né? A gente não tá num negócio onde, nossa, entendeu? Ai, é cheio de dedos, assim, não tem. Você tem uma troca, é diferente se a gente tivesse sentado numa mesa. É diferente, mas ela existe, assim. Mas é um desafio, assim, acho que principalmente no Príncipes, como tá cada um na sua casa, mas não tem um cenário, né? Porque o cenário é em 3D, então a gente projeta isso, então eles só conseguem ver o cenário se eles olharem pro retorno. E é um contracenando com o outro, falando com o outro dentro de cena, e na verdade eles têm pontos na casa, tipo a almofada, o vaso, o quadrinho, não sei o quê, pra criar esses pontos de referência, pra saber onde eles estão olhando. Pra gente que tá assistindo, tem a impressão de que eles estão no mesmo ambiente, mas na verdade é tudo verde, assim. Então às vezes eu, diretora, vejo quando eles estão olhando no ponto e fico assim, gente, pá. E eu consigo falar com os atores, né? Pelos software que a gente usa, eu consigo falar com os atores. Então eu falo, gente, para de ficar olhando pro retorno. Gente, a resposta da criança foi tal coisa. Então eu fico falando com eles o tempo todo e eles vão agindo naturalmente, assim. Aí quando eles fazem uma cara de, às vezes dá uns problemas, eu falo, gente, agora vai acontecer isso, porque deu tal problema, não sei o quê. Aí você vai vendo a cara do ator que tá assim na tela, né? Ele vai assim, assim, ó. Alguém disfarce. Pra tipo assim, aí eu preciso ouvir o tal ponto, mas tem uma música rolando de fundo, velho. Que tem os momentos certos pra você falar, pra não vazar, pra quem tá assistindo não perceber que a gente tá falando. Então,
É porque o microfone tá aberto, né?
É, exato. E aí eu muto os atores pra não ter retorno, né, e tal. E aí eu abaixo o microfone deles, começo a falar, eles já sabem que eles não podem falar nada, porque não vai sair a voz deles pra quem tá assistindo. E aí fica aquela... E é tudo tipo assim, e a gente vai disfarçando no carão mesmo pra poder fazer e tal. Então é uma loucura, assim. Mas funciona, rola uma troca ali, inclusive ao vivo, na hora, no ponto. Ponto serve muito pra isso, não serve pra falar de texto, mas a gente voltou com a ideia do ponto, que era um negócio de teatro de 1950, assim.
Que mostra um trecho do e-teatro Os Príncipes e o Tesouro, o ator João Mar está em cena com seu figurino medieval característico. Ele é um dos príncipes. Encostado numa árvore feita por animação, João olha para baixo e vê o seu gatinho preto entrar caminhando pelo cenário virtual. Não era pro bichano estar ali, mas o João está em casa e seu gatinho quis participar da brincadeira, ué. A cena é engraçada. O ator tenta tirar ele sutilmente. O vídeo, um making-off curtinho da peça, mostra os atores ensaiando, se adaptando a uma cenografia que eles não veem. Sofás, almofadas e quadros ajudam os atores nas marcações. E no fim, graças ao trabalho de muitos profissionais, dá tudo certo. Diretora, assistente de direção, produtor, cenógrafo, figurinista, iluminadora, videomaker, designer de modelagem 3D, designer 3D generalista responsável pela transmissão online... É muita gente para fazer com que os três atores interajam num mesmo plano, sobre uma mesma animação, para que o público acompanhe ao vivo a aventura em cena. Detalhe, todo esse povo aí está em casa, cada um na sua, trabalhando simultaneamente e online. A gente aposta que depois que você souber como o e-teatro acontece, seus parâmetros sobre os desafios do home office vão ganhar outro patamar.
Ponto, quando a pessoa fala, os atores estão ali ao vivo, né? Rola aquela cara de paisagem, de se for um problema muito sério, do ai, eu tenho que resolver. Só que...
Total. Teve um espetáculo dos príncipes, a criança decide o caminho que o ator vai fazer, né? Então ele tem vários percursos, cada dia é um espetáculo novo. Então dependendo do que a criança decide, o espetáculo tem um determinado tempo. E dependendo do que a criança decide, o espetáculo tem outro. E aí a gente fez uma apresentação que todas as crianças, não sei o que aconteceu, mas eles decidiram um caminho que nem a gente tinha pensado, assim. A gente fala, nunca vai rolar esse caminho, entendeu? Esse caminho não vai rolar nunca. E rolou. E o espetáculo durou 1h35, 1h40 de uma peça que é pra ter no máximo 1h15.
Não, e aí ficou como se fosse versão estendida de Senhor dos Anéis, né? Uma coisa, 4 horas e as crianças segurando o xixi ali na cadeira.
Elas estavam extremamente frenéticas, assim, porque o espetáculo é pra ter no máximo 1h15. E aí foi chegando no final... O fone de ouvido acabou a bateria e aí ele não conseguiu ouvir mais nada. Ele não podia sair de cena pra ir lá, desligar, sei lá, qualquer coisa. E aí acabou. E aí ele assim, ó. E eu falei assim, gente, que é isso? O que ele tá fazendo?
Ele fez uma dança interpretativa, né? Ele começou a fazer os movimentos. Passando a mão no pescoço.
E aí eu falei assim, cara, ele ficou sem fone. Ele não tá ouvindo nada. Aí abaixei o microfone dos atores que estavam em cena. E falei assim, gente, o João está sem fone. Ele não tá ouvindo vocês, tá? Então assim, toca o baile, finge que ele tá ouvindo. E aí voltei o microfone. Aí o que aconteceu? O Pedro... que é um dos meus sócios também, né? O João também é meu sócio aqui. Ele mora junto com o João, eles são casados. E aí o Pedro ficou ouvindo a peça, porque ele tava assistindo e falando, pode falar!
Ah, e que aí, genial!
João, dava, deixa dele, assim. E os atores fazendo cara de plenos, assim. E aquele cara onde, tipo, caraca, ferrou, como é que o João vai ouvir a gente? Como é que ele vai saber? E, assim, eu passo mal de rir real. De desespero e de...
Eu tô rindo, mas é de desespero. A dica pro João no próximo espetáculo, caso aconteça isso, é ele colocar sempre só um dos retornos, não os dois, né? Porque ele tem dois fones Bluetooth. Aí ele consegue fazer espetáculo de 4 horas se der muito errado mesmo. Se as crianças começarem a escolher os caminhos malucos, aí ele só troca, coloca na caixinha, vai carregando um, coloca o outro. É só ele fazer um... Ele já tava dançando lá, maluco, ele vira de costas, coloca o fone.
Genial. Pois é. Não, isso é uma boa ideia, vou falar pra ele escutar depois. Porque assim, a gente ainda não pegou nenhuma criança que quis voltar no mesmo lugar, né? Porque criança tem essa coisa de repetição. Aí, a gente nunca pegou uma criança que fosse, ah, a gente já conseguiu a joia da caverna, mas eu quero ver a aranha de novo. E aí, clicou lá e falou que quero voltar. Que imagina se isso acontece? Nossa. 5 horas de peça, né?
Não, fantástico.
Porque não fica... dá dica, ela deu a dica agora. Então, não, papais e mamães,
as pessoas vão fazer de sacanagem. A mãe vai lá de sacanagem. Vamos ver a aranha de novo, aranha de novo. E aí, assim, 5 horas depois, já tá o elenco falando assim, e aí a gente vai lá ver a aranha de novo, né? É, não, vamos lá ver a aranha, vai ser...
Vai ser legal.
Vai ser aranha. Aí, oi, aranha. Oi, vocês de novo.
Muito bom.
Você vai ver os príncipes assim, olha, a gente já viu a aranha. A gente já viu a aranha 10 vezes. Não vamos voltar. É.
Olha, gente, a aranha fechou a porta hoje e foi dormir. Então só amanhã, tá, gente? Se quiser, volta aqui amanhã, compra mais pipoca.
E, Carol, me conta um negócio. Você comentou de realidade virtual e tudo mais, mas pra assistir o teatro, ele tem que ter o óculos? Óculos ou não? A interação é através de algum software? Como é que é isso?
Não tem que ter óculos. Funciona normal no celular ou no computador. No celular ele tem que estar na horizontal, senão ele não abre o site, assim. A gente já pegou algumas pessoas que... Ah, mas não tá abrindo! Assim, vira o celular para horizontal. A pessoa, ah, abriu! Faz o celular na horizontal.
É, são aqueles avisos antes do espetáculo, aí... né? Senhoras e senhores, por favor, façam silêncio e virem o seu celular na horizontal!
Exato. É tipo, aqui você usa o seu celular dentro do teatro e você precisa virar ele na horizontal. Mas não, ele não precisa do óculos. Claro que quem tem o óculos e quiser, ele tem a função para você mexer no 360 como se tivesse com óculos, mas ele não tem a necessidade mesmo pelo computador. Ele não tem também o peso todo de uma realidade virtual, já é mais leve, já é pensado mesmo nessa ideia de democratizar o acesso.
Até porque os atores estão sendo captados em 2D, né? Então, eu imagino que vocês montem um set virtual ali e com chroma key você insere os atores. E é até bom a marcação, porque aí o ator nunca vai errar a marcação, né? Não tem mais aquela coisa de começar a cena, a pessoa olhar e falar, ih, o ator tá do outro lado. Não tem essa. O elenco tá no lugar certinho, porque você vai lá e coloca ele. Você pega o chroma key, arrasta e coloca. O ator tal tá ali, a atriz tal tá ali, o ator tal tá ali, a atriz tal tá ali. Tá todo mundo na posição certa. Mas aí quando a pessoa tá assistindo, exato, ela vê meio que por uma perspectiva 2D da história, mesmo na realidade virtual.
Sim, o espetáculo sim, se vê uma relação 2D. O que ela tem de noção de 3D é mais a relação da profundidade, esse tipo de coisa tem no espetáculo. Na plataforma ela tem essa sensação mesmo de 3D, de andar nesse ambiente e tal. Mas no espetáculo já é visto como um 2D, só tem essa relação de profundidade, né? Então a gente tem... O cenário em si é em 3D. Os atores, enfim, são atores. Estão ali no meio 2D.
São seres humanos.
Estão vivos, tá tudo bem?
E a gente também tem alguns personagens durante a peça que são em 2D. Mas aí é por uma questão de financeira mesmo, porque é muito caro fazer 3D. Dá mais personagem de falar, então eles contracenam com alguns personagens em 2D, que tem lá os animais, tem o rei, que é em 2D, que é a animação.
Porque afinal de contas, ainda é teatro, né, gente? E a gente sabe como, exato, é que é teatro, é muito complicado e infelizmente a gente não tem, sei lá, pelo menos na minha percepção e todo o meu histórico, eu vejo que a gente infelizmente não tem um público tão bacana quanto poderia ter no Brasil, ainda mais com a riqueza cultural que a gente tem por aqui, e não tem um investimento como poderia ter também aqui no Brasil, ainda mais com os profissionais maravilhosos que nós temos aqui de teatro. Então é muito complicado, mas quem sabe a gente chegue logo numa interpretação completamente 3D, óculos virtual, as pessoas, todo mundo maluco, ia ser da hora.
Sempre foi ao vivo?
Sempre.
Ai, que legal.
Sempre foi ao vivo. Na verdade, as nossas produções, a ideia é que sempre seja ao vivo, né? A gente não faz os espetáculos gravados e joga on demand. Mas na plataforma tem alguns espetáculos que têm essa característica, mas normalmente são os espetáculos que vêm de terceiros, né?
É, eu admito que ao longo da quarentena, eu particularmente sinto falta de teatro. Sinto falta de teatro, cinema, assim, pra mim são as coisas que eu mais tô sentindo falta. Honestamente, eu não tenho aquele desespero da saudade do bar e tal. Pô, lógico que eu tô com saudade de ver os amigos e ter essa interação, dar abraço e beijo todo mundo, é uma coisa que com certeza faz falta, mas beber eu bebo em casa, até ser mais barato. A questão pra mim principal mesmo é teatro e cinema. Então, óbvio que eu busquei experiências dessas. Eu assisti, acho que sim, teve dois espetáculos que foram mais marcantes, e os dois foram, eu usei a plataforma do próprio YouTube mesmo, que tava rolando. Um deles era ao vivo e o outro foi o espetáculo do Gero, ai Mauri,
ele fez online, né?
É, ele fez. Ele tá agora com mais um show que ele tá fazendo agora no canal do YouTube dele, mas ele fez um modo estreia, né, que você já vai lá, sobe antes, que eu acho super justo também, né, mas é uma relação diferente com a própria performance, né, porque aí ele tá muito mais com aqueles espetáculos de teatro que antigamente a gente, nossa, muito antigamente a gente via na televisão aberta, e que tem alguns canais a cabo que volta e meia passam, às vezes, ah, vai passar tal espetáculo, né. Aqui no Brasil eu tenho visto menos de isso nos últimos 10 anos, assim, vi reduzir muito, mas às vezes a gente vê, sei lá, um espetáculo X da Broadway, sei lá, os produtores, ou o Fantasma da Ópera, aí tem lá o Disc Laser, o Disc Laser de Fantasma da Ópera, que é uma performance no teatro, né, os atores estão contracenando, de fato, presencialmente no mesmo ambiente, e aí tem várias câmeras, e rola um processo de edição, né, que aí você, inclusive, tem controle total, né, do processo. Agora entrando numa questão mais técnica, mas por pura curiosidade mesmo, essa plataforma foi desenvolvida por vocês ou vocês usam algum software de terceiro pra fazer essa montagem, chroma key, essa interação com tanto o elenco quanto pra jogar pro público?
A gente usa um software de terceiro, que os softwares que a gente usa são esses padrões que existem, que a gente usa aqui é o VMix.
Que é como eu tô falando com você agora, inclusive.
É.
A gente tá utilizando o Skype e captando pelo VMix.
Você chegou a usar o StreamYard, Carol? Não, a gente usou o StreamYard pra fazer.
A gente pesquisou vários streams, o OBS, o StreamYard, a gente chegou a ver vários, mas alguns não funcionam com a relação do 3D, tá? Porque no VMix a gente consegue ter essa programação de edição na hora, sim, assim, a gente consegue criar layouts e tal, e alguns outros não oferecem isso, né? E essa relação de trabalhar remoto, então eu opero o som da minha casa, o cara tá operando a questão do vídeo na casa dele, então a gente consegue...
Sim, é fantástico pra isso, essa ferramenta.
É, o StreamYard não tem a questão do fundo 3D, né, a gente não usou, o nosso era bem realidade mesmo, só que é isso, o nosso diretor, ele conseguia mutar nossos microfones, a gente trocava nome, tudo na loucura e tudo acontecendo ao vivo ali também, mas acho que é nessa questão, é, o StreamYard foi, ele tem o chat do lado, então qualquer coisa, ó, deu problema aqui, minha internet travou, corre escrever lá pra falar que deu ruim. E aí ele joga depois, a gente pode fazer por ele e já subir no YouTube, né? Que era o que a gente fazia, porque pras pessoas terem acesso, né?
A gente acaba usando isso pra transmitir pra dentro, ou do teatro, né, ou do Zoom, porque o Zoom tem essa questão da enquete, mas aí a gente começou a ver também limitações, né?
Sim.
De interatividade, e aí eu fico dependendo sempre de várias plataformas ao mesmo tempo, então a gente tá começando a tentar estudar uma forma aí de concentrar tudo numa, de repente investir mesmo na ideia de uma própria, enfim, mas aí são planos futuros.
mas foi por pura curiosidade mesmo, porque a gente também usa o VMix aqui, e eu imaginei, porque existem outras soluções que também permitem chroma key, mas o Virtual Set do VMix, falando agora é a parte mais técnica, agora é a pornografia geek, né, cara? É a gente surtando com o lado tecnológico. Mas eu particularmente tenho muito interesse por isso, e a gente usa a mesma plataforma, né? Então, a possibilidade de usar chroma key e de você conseguir controlar remotamente o áudio ou até mesmo a imagem que está sendo transmitida e de ter comunicação com o pessoal. Tem várias realmente ferramentas, por isso que conforme você tava falando, eu falei, nossa, tem muito cara de VMix o que a Carol tá falando. E realmente, no caso, é. Então, é 10 pontos pra Grifinória.
teatro e a teoria da relatividade têm em comum? Relatividade, uma das ideias mais brilhantes de Einstein e a menos compreendida. Resumindo por aqui, a passagem do tempo está relacionada ao ponto de vista de cada um, embora tudo esteja interligado entre espaço, movimento e tempo. Não tem problema se não entendeu. A analogia aqui está na relatividade. Entendemos a necessidade de se colocar tudo numa caixa com explicações e sensações palpáveis. Mas a arte não é relativa? A forma como ela toca ou diz não é um ponto de vista? Por que o fazer tem que seguir um único padrão? O teatro no palco italiano é diferente do teatro de rua, que é diferente do arena, que será diferente do que há na internet. Mas não vou pontuar o que temos em comum, porque o que eu quero saber é: qual a dificuldade de dizer que é teatro? Em uma modalidade se descobrindo, mas teatro. Vejo entrevistas de diversos atores não dando nome ao que estão fazendo. Quase o inominável do Harry Potter. Quer um nome? Aqui estamos descobrindo uma fórmula. E teatro é igual a interatividade, câmera e teatro. Texto publicado no Instagram da WeDo sobre a polêmica do teatro online ser ou não ser teatro. Eis a questão.
Carol, eu queria entender, né, e queria a sua visão e opinião em relação a isso, né? A gente tá falando de teatro, né, a forma como você tá conduzindo e apresentando o seu projeto, né, você utiliza da nomenclatura teatro, né? Mas, de fato, você enxerga isso como teatro? É teatro de verdade?
E eu coloco... Ou é tipo esportes e esportes?
É, não, eu te falo isso porque o que nós estamos fazendo aqui é podcast. Mas por muito tempo as pessoas falaram rádio na internet. Você entendeu? São ferramentas que podem se aproximar, eu estou utilizando da voz, e pode ser comparado com rádio. Mas não é rádio, né? O que você está fazendo, você considera de fato teatro ou você utiliza da nomenclatura teatro para ser autoexplicativo para as pessoas?
A gente está começando a colocar como e-teatro, né? Tipo, e-commerce, e-mail, e-teatro, para deixar claro que é na internet, mas a gente usa a palavra teatro em si por uma questão didática, né? A gente entende que as pessoas precisam ter essa relação, assim. Agora, se é teatro mesmo, se vai se chamar e-teatro no futuro, ou se vai ter um outro nome, enfim, isso aí só o tempo vai dizer. Mas não deixa de ser, pra gente, tem essa relação com o teatro, por essa relação de ser ao vivo, por você ter uma outra relação de troca que é diferente do audiovisual, né? Que é diferente do cinema, né? Então, a gente tenta entender essa diferença, mas é claro, a nomenclatura de como vai se chamar essa linguagem, acho que é só o tempo mesmo que vai definir exatamente isso, mas a gente, hoje aqui, a gente fala e-teatro, e-teatro, vem assistir o e-teatro, não sei o quê, para as pessoas poderem associar que ela não está indo ver um filme, né? Que ela não está indo... Até por uma questão também, às vezes, de qualidade, né? Porque uma coisa é eu assistir o Netflix, uma super qualidade. Como é que você vai competir nessa questão do teatro digital? Como é que ele vai competir com o Netflix? Ele não tem como competir, principalmente aqui no Brasil, até por uma questão de budget, então...
E, além de tudo, é ao vivo, né? É uma outra dinâmica, completamente diferente.
Exato, então, até para as pessoas entenderem isso, a gente acaba utilizando do e-teatro, né? Mas mantendo um pouco a nomenclatura para a pessoa também se familiarizar de que ela está indo assistir uma outra coisa, né?
Que é tudo muito novo, né? É isso, é por muito tempo, né? Eu gostei desse e-teatro que vocês usaram, mas o ano passado todinho era, vem assistir a nossa peça online. Só que ao mesmo tempo é teatro online. Eu também acredito que a gente continua chamando de teatro por ser ao vivo. No meu caso também, nós fizemos as 4 apresentações ao vivo, com crianças diferentes. Então você fala, poxa, não é cinema, não é um curta, até porque são outros cortes, mas também não é teatro porque eu não estou ali, as pessoas não estão aqui comigo, porque o teatro se dá por ser aqui ao vivo, na presença do público, né? Então eu acredito que é algo muito novo. Então acho que mais pra frente saberemos, né?
Existe essa relação, né? O artista em si, ele fica com essa coisa, tipo, ai, tô fazendo audiovisual ao vivo, ai, tô fazendo... É tudo, menos teatro, entendeu? Eu não sei qual a dificuldade do ator de teatro virar e falar assim, estou fazendo teatro na internet. existe uma dificuldade muito grande, assim. Às vezes eu até fico brava, assim, cara, fala que você tá fazendo teatro na internet, por favor. É isso, sabe?
Eu tenho essa dificuldade, confesso. Vou confessar que tenho essa dificuldade. Não conseguia falar. Eu falava, é qualquer coisa menos teatro, mas eu não sei o que é.
Mas eu posso falar um negócio, Letícia, pra você trabalhar no seu emocional. É pra levar pra terapia, tá? Vamos fazer um processo agora de desenvolvimento em grupo.
Eu já levei a bronca
aqui
da Carol e gostei. Fala que é teatro e acabou. É.
Obrigada, Carol. Não, agora eu vou te dar um processo racional, pra você racionalizar isso, tá?
Boa.
O que a gente chama de teatro, ou melhor, chamava de teatro até 2019, não é necessariamente o mesmo processo de teatro que tinha na Grécia Antiga. Teve uma jornada de desenvolvimento, não só técnico, de linguagem, de várias outras coisas, que se você colocar um do lado do outro, digamos que você pudesse viajar no tempo e colocasse, de fato, um do lado do outro, você ia ver muita semelhança. Mas você ia falar, putz, o que é teatro? Era aquela tragédia que o pessoal tava fazendo na Grécia Antiga? Ou é isso que eu tô fazendo aqui agora? Ou, por exemplo, o que eu tô fazendo dentro de uma empresa? Porque às vezes tem essa, de você fazer o teatro dentro da empresa, mas é teatro... De verdade, a profissão, ela se desenvolve, assim como várias profissões se desenvolveram. O sapateiro, o que o sapateiro fazia na Idade Média, e o sapateiro que faz hoje, ele ainda é sapateiro, mas tem um outro processo inteiro. O designer de calçados não deixa de ser, de certa forma, um sapateiro. Eu acho que tem muito desse processo de se enxergar como principalmente um ator. O ator é um processo, é uma profissão completamente na estrutura humana que eu imagino que não vai deixar de existir nunca. Mesmo com toda a realidade virtual do mundo, todo o processo do mundo. Então, eu acho que talvez olhar pra esse lado de novos meios vão surgindo. A televisão não deixa de ser um teatro. O cinema não deixa de ser um teatro. Tudo isso tá dentro da mesma raiz de onde saiu tudo isso, sabe? Que é contar uma história usando o seu corpo, usando a sua voz e usando esse trabalho, esse processo colaborativo. Então, eu particularmente não entendo, quero deixar bem claro que eu não entendo como o teatro com o mesmo processo, por exemplo, do palco, e acho que até mesmo como ator que me considero, porque o palco é outra energia, sabe? Tem aquela troca, tem aquela... É muito difícil explicar pras pessoas. Como diz o velho ditado, quem tem cu tem medo, e antes do palco, não tem como você, antes de qualquer espetáculo, não ter aquele receio. Como estão as pessoas do outro lado, e a luz do palco te cegando e você não conseguindo enxergar toda a plateia, é um processo muito mágico, é ritualístico, é uma coisa, assim, muito maluca. Mas dito tudo isso, não deixa de ser o mesmo processo interno, né? Eu acho que a gente, quanto mais opções a gente tiver, na verdade, isso traz mais força pro teatro chegar em lugares que não tem condições de chegar antes.
Ou pro trabalho do ator, né?
É, pro trabalho do ator.
Que isso que você falou é só um adendo que você foi falando e eu fui sentindo. Eu fui sentindo ao longo, e aí na primeira apresentação eu falei, cara, eu tô muito nervosa. Aí eu pensei, caraca, então é isso! Ainda tá com a barriga. Então tá valendo! É isso, foi.
Então
é
tá
isso.
Valendo.
Eu tava sentindo. Né? Eu estava nervosa. Óbvio, eram
outras
situações.
Se dá medo, é teatro.
É isso. Se dá vontade, desculpa, mas se dá vontade de fazer cocô, é teatro. E sempre dá vontade de fazer cocô.
Mas eu posso falar um negócio? Eu, antes de subir no palco, eu normalmente não comia, sabia, gente? Eu mal tomava água. Literalmente, eu era, tipo, sabe, coisinhas pequenas, um salgado, assim, sabe? É como muito pouco no dia que comia. Hoje em dia, gente, pra quem tem o perfil imagético meu, sabe que eu não faço mais isso hoje. Mas tem todo... Eu tinha uma questão toda dessa de...
Siga o Tato no Instagram, pra mais fotos.
Pra mais fotos, exatamente. @ Tato Tarkan, pra você ver meu corpinho lindo. Mas brincadeiras à parte, eu tinha esse processo de realmente não comer antes do palco. E aí, assim, só tomava uma água e bem antes de entrar, sabe? Aí quando acabava, rolava aquele desgaste, aquele... E aí eu comia, e aí recarregava a bateria e voltava ao normal. Porque senão, nossa senhora, barriga bate, não tem o que fazer ali. Você tá ali no meio da cena, é dor de barriga, não tem como. Essa é a vantagem do e-teatro, né? Se você tiver um chroma aqui no banheiro, é tudo uma questão de como a câmera tá fechada em você.
Exato, a pessoa tá sentada na pedra.
Sofrendo, né? Com aquela testa enrugada.
Isso, sabe? Que horror. Não, mas é vantagens, né? Porque no teatro, às vezes, dá pra você ir no banheiro e se não tiver em cena, dá pra correr, dá pra você ir no banheiro.
Da sua casa ainda. Porque
conforto da sua casa.
Porque quem já atuou em teatro sabe que banheiro de teatro não é reconhecidamente como os melhores banheiros do mundo, né? Não existe, sei lá, o Guia Michelin de banheiros para atores.
Não, gente, e assim, tem muito teatro que se você der descarga, vaza no, sim, no, pra no plateia. Palco. Então você não pode dar descarga. Se você usar o banheiro, você dá descarga. Né? Aqui você fecha o microfone, dá descarga e tá tudo bem.
É uma liberdade absurda. É uma liberdade absurda, é.
Absurda.
No Reino das Flores, a princesa Helena, que não queria casar de jeito nenhum, é sequestrada por uma bruxa no dia que foi prometida ao príncipe Léo. Ele e o irmão da princesa, o príncipe Hugo, saem numa grande aventura para salvar Helena. Mas os dois precisam de ajuda e, para isso, eles convocam todas as crianças na busca do maior tesouro do mundo. Esse é o Era Uma Vez, da peça Os Príncipes e o Tesouro. Um conto de fadas LGBTQIA+, que fala de amor. Com ambientes em 3D, a peça teatral online que ficou em cartaz nos finais de semana de maio de 2021 também é um game. Interagindo com a narrativa, as crianças ajudam a escolher os caminhos a serem percorridos pelos personagens. No Instagram do WeDo, Gustavo, de 4 anos, disse ter gostado da peça. Em um áudio gravado pela mãe, ele diz que gostou muito da parte da mata escura e da aranha. Já a Laura, de 5 anos, deu seu feedback em vídeo. Ela diz que achou a peça divina e assistiu tudinho, até fechar as cortinas.
Cara, eu queria começar com uma pergunta pra você, mas já quero deixar claro, não quero soar ofensivo, tá bom?
Ah, vai ser ofensivo.
Não quero soar ofensivo.
Você fala isso, né?
É, porque eu quero entender a lógica da estrutura e, na verdade...
Eu não quero soar ofensivo, mas...
mas...
É o mas que é o problema.
Não, eu já tô avisando antes, Carol. Se soar ofensivo não foi com essa intenção, tá bom? Mas eu queria entender a escolha do público de vocês, né? Porque pelo que eu pesquisei, pelo que eu olhei, todas as peças estão sendo direcionadas para um público infantil. Eu queria entender o porquê dessa escolha, se o critério, né, das crianças serem diferentes de uma pessoa adulta facilita o processo para vocês estarem trabalhando com o e-teatro, entendeu? Eu queria entender se o que vocês fazem funcionaria para um adulto também, se seguraria um adulto ali para assistir uma peça de 1h30, por exemplo.
Essa peça específica dos Príncipes, ela é voltada para um público infantil. A gente teve, o Fala Comigo era para um público adulto. A gente vai estrear uma peça em agosto que é para o público adulto. Então, não tem um motivo. Ele funciona. Tem outros espetáculos que tão, não são nossos, mas que tem um pouco já essa proposta que a gente também está se alinhando aí, que é voltada para o público adulto e funciona super. Tem uma interação também, o público adulto interage ali. Então funciona super a linguagem. A gente optou agora em usar o infantil para a gente conhecer o público e saber se funciona com criança na real. Assim, porque como adulto a gente já estava entendendo que funcionava, então foi mais optar por esse público agora para a gente também entender ele do que... Até porque a gente sabe que a internet, ela é um público mais jovem, né? O nicho dela, né?
Sim.
Então, eu posso ter um espectador que tenha lá seus 60 anos? Posso, mas é muito mais incomum do que um público jovem. Então, até pra gente entender a dinâmica desse público jovem, a gente optou por fazer um espetáculo infantil, e é bem infantil mesmo, ó. A faixa etária que a gente tem pra esse espetáculo é de 4 a 8 anos.
O que é super legal, porque as crianças estão num processo super lúdico também, né?
Sim, e a gente teve crianças mais velhas que assistiram ali na faixa dos 10, que acabam curtindo, porque é interativo, a criança decide o que o príncipe vai fazer e tudo mais. É muito mais voltado para esse público, e que é um público que a gente falou, cara, a galera não fica meia hora na frente da internet, como é que ele vai ficar 1h15 de espetáculo? Até então, espetáculo de 1h15, né?
Que... versão estendida, volta pra aranha.
Exato. Mas, então a gente, vamos soltar e vamos ver o que acontece. E o que a gente mais tem de feedback é pai falando, cara, meu filho ficou o tempo todo na frente do computador. Porque ele tem autonomia de interagir, ele não precisa ficar pedindo pro pai o tempo todo, pai, onde eu aperto? Pai, o que que eu faço? Pai... Não, a construção do espetáculo tem uma didática que às vezes para um adulto pode soar até repetitivo, chato, mas para a criança é muito funcional. Então a criança ela tem a liberdade de escolher sozinha, de clicar no botão sozinha. Ela não precisa ficar com o pai ali do lado o tempo todo assistindo o espetáculo com ela, né? Claro, para uma criança que mexe na internet, né? Que a maioria, no caso, mas às vezes...
Já nasce mexendo, já nasce conectado no Wi-Fi.
Exato.
Mexe melhor que a gente, fato.
É porque mexe mais tempo,
de
né?
De fato.
Muita gente acaba tendo dificuldade, porque a criança é aquela coisa. Poxa, a gente se relaciona com a televisão melhor do que nossos avós se relacionavam com a televisão, sabe? Tirando exceções, é óbvio. Por exemplo, eu sou viciado em tecnologia. Eu adoro, eu quero ter experiência antes, vivenciar. E tirando as pessoas apaixonadas, eu tenho pessoas, amigos, assim, pessoas à minha volta. Obviamente não presencialmente agora, porque pandemia. Pelo menos estamos gravando na pandemia. As pessoas estão ouvindo no futuro falando assim, pandemia?
O que é isso?
O que, que é isso? Às vezes a pessoa está ouvindo 10 anos no futuro falando assim, nossa... Era só no segundo ano na pandemia, não sei, né? Vamos ver, dedos cruzados pra que passe logo. Mas brincadeiras à parte, conheço pessoas que são mais novas do que eu, que têm dificuldade extrema com tecnologia. E aí vem a criança tendo essa relação mais fácil, mas é por conta da naturalidade, porque é natural nessa discussão dentro do grupo de amigos, da escola, ou de ver, às vezes, o tio, o pai, a mãe, a avó, de ver as pessoas utilizando tecnologia e os personagens da animação que elas assistem na internet, na televisão, já tem essa interação com o celular, com a webcam, com... Então, obviamente, tá dentro de um ambiente onde as crianças se sentem mais à vontade com aquela tecnologia, né? Não é que nem alguns pais que aparece uma notificação no computador, aí para, tem que tirar foto no WhatsApp, mandar pra família inteira pra ver se clica em ok ou cancelar, né? E às vezes é, deseja cancelar, ok, cancelar, não sei. Mas acontece, né? Então, eu acho que tem esse aspecto, pode ser extremamente positivo, de ter a criança. E eu acho que também colabora, isso óbvio da minha visão, a parte lúdica, né? É muito mais fácil de você pegar a criança pela mão e trazer ela pro universo que você tá lá apresentando, do que às vezes um adulto. O adulto você tem que quebrar barreira, você tem toda aquela questão da racionalidade do adulto que você tem que falar assim, então, né? Fazer o adulto entrar no processo mágico, a gente sabe, pelo menos, até mesmo no palco tem gente que, pum, conecta na hora, e tem gente que você precisa de 30 minutos de espetáculo pra você começar a sentir o público reagir a algumas coisas, porque tem que quebrar a racionalidade. A criança são 3 minutos. Se você tá com o figurino certo, o timing certo, a trilha certa, acabou. A criança já tá lá maluca, sabe? É aquela questão da festa infantil, de entrar o Thanos vestido na festa infantil, e a criança sai correndo e dá um soco nas partes do Thanos, porque ele é o vilão. Ela realmente acreditou que o Thanos tava lá, sabe? Então acho que isso é uma parte muito legal de fazer teatro infantil. Pensando nessa essa realidade. Por que que você falou tudo isso? Primeiro que eu queria desabafar, mas segundo eu queria fazer uma pergunta pra Lê. E você, Lê, os espetáculos que você fez, foi mais pro público infantil ou mais pro público adulto?
Na verdade, foi totalmente adulto, que a gente basicamente fez um curta, né? Saída, porque a gente tava na problemática de que se era teatro, se não era teatro. Então vamos decidir fazer um curta, que aí a gente se livra dessa problemática por enquanto. Então o curta, ele foi total pro adulto, e o outro, a gente fala que é infantil, mas a gente tentou buscar os adolescentes. Uhum. Que a Carol pode até ver se ela concorda comigo, é um público difícil, porque ele não está mais no entro e olha, o Thanos é o vilão e ele já tá no é difícil de pegar, é difícil de controlar.
Sou adulto,
tenho minha opinião super formada, assisto vídeo no YouTube muito mais que as crianças menores, e os youtubers hoje em dia a edição conta muito, então é tá, 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 é imagem, imagem, imagem. É muita agilidade, então a gente ficou com muito medo de eles não entrarem, porque o nosso não teve a questão de toda essa questão de realidade virtual que a Carol falou, que foi muito legal. O nosso foi assim, eu tava no meu quarto, eu gravei ali, os meus amigos, cada um na sua casa, gravando ali. Então a gente tava com muito medo, porque é um público difícil. E eles estavam o quê? No chat online do YouTube, mandando. E aí eu falei, caraca, e eles estavam prestando atenção, isso é legal. Só que hoje em dia eles prestam atenção com o celular na mão, mandando mil mensagens, combinando de jogar com os amigos mais tarde no chat da peça. Essa. Então aconteceram umas coisas bem legais. Você falava, meu, mas a galera não tá prestando atenção? Tá sim, porque uma música, um dos atores cantava uma música ao vivo que falava o nome de vários joguinhos que eles gostavam. Pronto, já era o link pra eles puxarem o jogo de mais tarde que eles iam jogar online. Legal. Mas tô assistindo a peça, então assim, essa é uma faixa etária bem difícil. Eu acho assim, até no teatro, né, assim mesmo, no teatro ali presencial, eles dispersam muito rápido. Então foi uma coisa bem difícil. E até ia perguntar isso pra Carol, no sentido assim, vamos supor que a pandemia acabe.
Um dia, um dia.
Daqui a pouquinho, que seja rápido. Vocês pretendem levar adiante a plataforma e continuar com os dois, o ao vivo também, ou não? A gente tá curtindo fazer isso, a gente talvez só se encontre, mas vai gravar. Como que vocês estão? Vocês já pensaram sobre isso?
A minha opinião particular é, gente, eu nunca mais vou pisar numa sala de ensaio, entendeu? Eu vou amar, tá, sei lá, na praia dirigindo alguém, sabe?
Traz uma liberdade, né?
É, entendeu? Ah, eu tô aqui na minha sala, sabe? Jogada no sofá, dirigindo a pessoa. Brincadeiras à parte. Eu realmente gostei muito do processo, mas aqui na Uedu a gente tem sim um interesse de ir pra esse nicho, assim. De... Não que a gente nunca mais vai pisar num teatro, não é nada disso, né? A gente entende também que provavelmente essa relação híbrida vai ficar muito mais forte do que já era. Então, provavelmente, a gente vá, assim, pra dentro de um teatro, faça a transmissão. A gente até teve uma experiência com Fala Comigo. Foi uma experiência catastrófica. Mas a gente teve esse momento híbrido. É porque várias coisas técnicas, né? Que aí a gente não tem muito controle, acaba a energia. A gente sofreu com tudo isso na época. E entender esse lugar, a internet do espaço e... Enfim, várias questões que eu acho que pro início da pandemia, talvez, essa relação híbrida fosse muito mais difícil do que vai ser, né? Até porque a gente, com certeza, esses espaços vão ter que se adequar a receber essa relação híbrida, porque eu acho que é uma coisa que vai acontecer, não só com o teatro, mas eu acho que com tudo quanto é tipo de evento. Então a gente tem sim, a gente já tá pensando em como transformar isso de forma híbrida, seja na relação de vamos ter um espetáculo no teatro que também é transmitido no Teatro Uedu, ou a gente vai fazer uma relação de um espetáculo presencial é uma coisa, no espetáculo virtual é outra, então você tem que assistir os dois. Enfim, eu acho que a possibilidade criativa é gigantesca para fazer isso acontecer, né? Mas provavelmente a gente vai trabalhar com essa ideia híbrida e também e vamos continuar com o segmento de ter coisas específicas que funcionam não online, para você ter essa experiência online mesmo, assim, a ideia, assim como eu também acredito que a gente vai, é muito tempo, gente, pandemia, você vai optar em sair de casa por coisas muito legais, você não vai sair de casa a qualquer custo, entendeu? Sim. Talvez no primeiro dia que a gente possa sair loucamente, talvez a gente saia loucamente, desesperado, querendo fazer tudo.
É que as pessoas querem lamber o que? Corrimão.
Exato, lambendo todos os corrimão. Lambendo corrimão.
Exato, assim, desesperado. Mas depois eu acho que a gente vai se tornaram pessoas muito mais caseiras, no sentido de eu vou sair porque eu realmente esse evento é muito legal pra eu sair, existe uma relação muito legal pra eu sair, mas eu vou consumir essa relação de cultura digital muito maior do que a gente consumia antes, assim, mesmo a relação com o streaming de cinema, né? Eu acho que já aumentou, né? Mas eu acho que a tendência é se manter nesse aumento do que voltar pra trás, ah, não, vai... É. Se extinguir o que tá online hoje, sabe?
Eu também acho que não vai ter... Como todo esse processo, sabe? É óbvio que existem mudanças no meio do caminho, mas acho que não vai ter volta. E, na verdade, vai ter uma facilidade muito maior pós-pandemia, que é você colocar todo mundo no mesmo chroma key ali. Você consegue juntar as pessoas. Ter um cameraman, sabe? O controlador de câmera. Sim. Ter um ambiente onde todo mundo tá com uma internet decente. Onde fica mais fácil se comunicar com o elenco. Então, pelo menos, colocar o elenco presencial, sabe? A gente passou o desafio, sim, aqui recentemente de desenvolvimento do audiojogo, que é um podcast nosso, que é um... Acho que o jeito mais fácil de explicar audiojogo é... É um audiodrama, só que interativo, onde ao final de cada episódio do podcast, você escolhe os caminhos que você vai com os personagens. É muito bacana.
Eu acho que tem a ver com o que a Carol faz também.
Sim,
né?
Sim, tem toda uma
dinâmica. Ela também faz caminhos, né? Muito legal.
Poxa, normalmente, por mais que, obviamente, quando a gente tá fazendo a voz de um personagem, ele grava sozinho no estúdio. Mas a gente tem uma troca muito grande, sabe? E às vezes tem duas, três pessoas atuando dentro do mesmo espaço. E agora, durante a pandemia, a gente não pôde fazer desse jeito. Todo protocolo de segurança, a pessoa vinha, ficava de um lado, a gente ficava do outro, não se encostava, não se falava, não se via direito.
Testado.
E dirigindo, aquela coisa toda, todas as preocupações por conta do Covid, higienização da sala e equipamentos com luz ultravioleta a cada X minutos. E todo aquele processo, obviamente, atrapalha, né? A dinâmica aí é poder depois se reunir todo mundo presencialmente. As pessoas vão consumir online? Vão, mas pelo menos a gente está produzindo presencial, né? Ou pelo menos ter essa opção, com certeza vai facilitar o processo, né? De não ter que passar álcool gel em todo figurino, sabe? Essas coisas. Essas coisas simples da vida, né? Só o tempo que a gente perde lavando a mão e passando álcool, minha mão tá ressecada, tô passando hidratante, não dá pra fazer do mesmo jeito.
Total. Não, eu acho que essa relação tende a ter uma qualidade maior do que a gente tá fazendo hoje, sabe?
Pois é.
Inclusive, o próprio espetáculo do Príncipe era pra isso acontecer no estúdio, né? Lá em dezembro, a gente achava que a gente ia, gente, não, imagina, em março, abril, quando a gente estrear, vai estar tudo ótimo, a gente vai estar até vacinado, arrasamos. E aí, enfim, né? E aí a gente cancelou a relação de se ir para um estúdio, a gente optou por isso e montar esse croma dentro da casa. Então tem algumas coisas que a gente, tem equipamentos que a gente adquiriu que a gente nem chegou a usar, porque, enfim, foi para dentro da casa e tudo mais, mas por conta disso, porque além dessa relação de você ter que limpar tudo e você ainda tem a insegurança de você dentro, né? A gente ia colocar os atores com máscara, mas rola uma insegurança de tipo, ai, eu tô aqui, ai, a pessoa dá um espirro, você já olha assim, tipo, sabe? Não, é rinite, né? Então, a gente optou por ir pra dentro de casa, mas eu acho que a tendência é essa, assim, as produções vão ganhar, principalmente do e-teatro, ela vai acabar ganhando um estofo que dentro de casa a gente não consegue ter, né, por N questões. Então a gente vai ter um ganho aí de qualidade pra quem for assistir e tudo mais, e pra quem for assistir não muda nada, né? Senta no sofá de casa, pega sua pipoca e fica feliz ali vendo.
Eu preciso perguntar da pipoca.
E a pipoca virtual.
Ficou um programa inteiro pensando na pipoca. Como você vai? Você manda uma pipocaeira?
Vai chegar na sua casa. A gente fez uma parceria. Olha, vou fazer um merchan aqui. A gente fez uma parceria com a Bendita Pipoca, que eles fazem umas pipocas gourmet muito boa.
Sim.
E desde o começo, assim, a gente estreou a plataforma já com essa ideia. Mas aí a gente criou agora um pipoqueiro mesmo. Então, se você mexer lá no teatro, você vai achar o pipoqueiro. Aí você clica no pipoqueiro, você vai ser direcionado pra Bendita Pipoca e pede a sua pipoca. E eles entregam no Brasil inteiro. Quer dizer, se você estiver aí no Nordeste, você pede antes do espetáculo pra chegar, né? Porque não dá pra pedir na hora. Mas se você estiver em São Paulo, pode pedir uma hora antes que a pipoca chegue pra você assistir. E, as pipocas são muito boas. É sério.
Nossa, vontade de comer pipoca agora.
Não vem de uma peça!
Acho que eu devia ter almoçado antes de gravar o programa. Eu tô com fome. Aí eu me perguntava, o que você queria almoçar? Eu falava, uma pipoca.
Vamos assistir a peça hoje, da Carol.
E tem cupom, tá? 20% de desconto. O Edu 20, fala lá pra eles e aí pronto.
Tá aí, Reis do Jabá, link no post. Cupom de desconto anotado ali, ó.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redgeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri.
A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni. O texto original é da Lilian Martins. Com a minha voz, Tarsila Amorim. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.